Prazer estar aqui e contribuir, né, sobre um assunto tão importante que vem mobilizando aí estruturas que começam, né, nos governos mundo afora. O Brasil também é um signatário do Acordo de Paris, então, de fato, esse tem sido um tema bastante explorado e a gente torce realmente para que o Brasil tenha aí seja um grande exemplo mundial, né, na adoção dos carros elétricos.
É verdade, inclusive, Davi, o relatório Bloomberg New Energy Finance já de 2019 já havia projetado aí que as vendas de carros elétricos devem ultrapassar os 2 milhões para 56 milhões de unidades até 2040. É um número muito importante, um crescimento muito grande, né, em apenas em poucos anos, né?
Veja, é impressionante mesmo, mas o mundo tem, né, dado uma resposta, acho que anterior até à questão, né, da pandemia, mas hoje grandes potências mundiais, cada uma delas vem adiantando, inclusive, né, começou-se falando muito em 2030, então diversos países e diversas montadoras assumindo compromissos de descarbonização, né, nesses, principalmente nesses polos, China, Europa e agora Estados Unidos, né, depois da eleição do Biden, que, claro, ratificou aí o compromisso dos Estados Unidos com a relação da mobilidade elétrica. E o mesmo no Brasil, né, o que a gente tem visto, claro, ainda aqui com números inferiores a essas outras regiões, um crescimento da procura pelos elétricos bem significativo, né? Aí sim, principalmente depois da pandemia.
Pois é, aqui no Brasil, como você já informou aí, nós temos essa informação aí, que as vendas de carros elétricos estão crescendo aí de forma bem significativa aqui no Brasil, ao mesmo tempo que as empresas estão apostando também na instalação de postos de eletroabastecimento desses automóveis, né? Tem uma informação aqui, até gostaria que você confirmasse para mim, Davi, que inclusive tem montadoras aí já vislumbrando uma redução significativa na fabricação de carros a combustão para dar lugar aos elétricos. É realmente isso?
Sim. As montadoras têm, cada uma delas, né, divulgado aí seus planos em relação à eletrificação. E claro que grande parte delas, né, tem no Brasil aí um mercado de suma importância. Então, como você mesmo disse, né, o Brasil, ano passado, já teve uma quebra de recordes. 1% dos carros vendidos foram carros elétricos e híbridos. Esse número já desde maio desse ano dobrou, né? Então a gente está com pelo menos 2% da frota, da venda de frotas já ligadas, aí, atreladas ao universo da eletrificação, e a expectativa é que até o final do ano esse número também aumente, ainda tem espaço para basicamente dobrar de novo.
Pois é, inclusive também esse cenário, Davi, ele é positivo, inclusive para o setor imobiliário, né? Porque ele vai movimentar esse setor, porque as construtoras vão começar a construir, vão se preocupar em inserir pontos de eletroabastecimento com esse crescimento.
Você tem toda a razão. Acho que um elemento bastante importante da mobilidade elétrica é que 50%, pelo menos, né, desses carregamentos acontecem no ambiente residencial. Então, é claro que o real estate em geral, as empresas e o setor imobiliário, né, tem que começar a entender, a se mexer desde já, né? Até porque quando a gente fala de empreendimento desse, né, desse setor, um projeto que tem início agora, né, vai provavelmente entregar chaves em 2024, 2025, e o cenário da mobilidade em 2024, 2025 é algo em que a gente já não vai estar falando da necessidade de uma ou duas vagas em cada um desses empreendimentos, né? Mas, eventualmente, de 10% a 20% das vagas destinadas a receber os carros elétricos.
Certo, a sua startup, a startup que você é CEO aí, vem acompanhando toda essa, porque afinal de contas é de eletromobilidade urbana, vem acompanhando esse crescimento. Como é que vocês veem os impactos para o meio ambiente, né, das grandes cidades com esse crescimento aí, com o aumento dos carros elétricos, Davi?
Poxa, na verdade, né, o Protocolo de Paris foi identificado lá em 2016 que existe a necessidade, né, e metas a cumprir para que porque sozinho o setor de transporte equivale a basicamente 25% das emissões, né? Então, colocando o olhar sobre isso, assim, não preciso. É importante também lembrar que o Brasil, quando a gente fala de energia elétrica, aqui sim a nossa energia elétrica está basicamente associada a uma matriz energética limpa, né? Então, realmente no Brasil é um sinônimo dizer que o carro elétrico brasileiro é um carro essencialmente limpo, tá? Então, é vital, né, que exista essas políticas públicas voltadas à implementação do carro elétrico, que é hoje a solução viável, né, para que a gente consiga aí atender a essas metas e expectativas, né, geradas desde 2016.
Pois é, e daí vem a importância, então, de se criar um ecossistema de mobilidade elétrica aqui no Brasil, com esses projetos aí desenvolvidos em rede, né?
Perfeito, é o que a gente chama do dilema do ovo e da galinha, né? Quem vem primeiro, os carros elétricos ou a malha de recarga veicular, né? Acho que países que estão mais avançados no tema já responderam, né? Não é exatamente um dilema. Para que as pessoas tenham a segurança de comprar um carro elétrico, elas precisam ver nas ruas que existem possibilidades de pontos de paradas de recarga elétrica, né? Então, é exatamente isso que a nossa startup faz hoje, né? De fato, nós somos os primeiros a olhar a dor de um dono de veículo elétrico de ponta a ponta, né? A gente costuma dizer que o dono de veículo elétrico é alguém que sai da concessionária pensando, vou salvar o mundo, e duas semanas depois está super preocupado tentando entender, né, como ele consegue carregar o carro dele ao longo de uma rota, enfim, né, todas as preocupações da adoção de uma nova tecnologia. E a gente realmente olha, né, a visão desse dono de carro elétrico, se colocando, né, no sapato dele e, claro, ajudando. Então, o nosso aplicativo hoje é o principal aplicativo em termos de pontos, né? A gente tem um mapa que demonstra 750 pontos de recarga em todo o Brasil, justamente para ajudar aí esse dono de carro elétrico, né, para que ele entenda que no caminho dele ele tem a garantia de um ponto de parada.
Mas então, como que as cidades, então, Davi, podem entrar então no campo da mobilidade elétrica? Qual é o caminho? Por onde começar?
Veja, tem uma questão bem interessante quando a gente fala de mobilidade, porque ela é bem democrática, né? Ela vai acontecer pelo Brasil inteiro, não é um movimento que vai acontecer, por exemplo, em 10 ou 15 cidades, né? A tendência é que isso aconteça no Brasil inteiro. Quando você pergunta qual é o caminho, é claro que o caminho via políticas públicas, né? O Brasil precisa responder claramente qual é a sua ambição, né, nesse tema, mas enquanto essa resposta do governo não acontece, né, no formato em que a gente precisa, é claro que a iniciativa privada vem tendo papel preponderante, né, e realmente empresas, já existem empresas muito engajadas, né, nessa missão de descarbonização, muitas vezes isso até envolvendo outros compromissos financeiros, emissão de debênture ESG, enfim. Então, diria que o ideal é que todos esses agentes olhem, né, para o tema com a mesma energia, mas hoje a iniciativa privada vem olhando mais para isso e, claro, né, o setor imobiliário, que é quem vai ser o maior transformado, né, com o advento aí dos postos de recargas domiciliares.